Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
É isso aí, Programa do Britão, oferecimento Comercial Bandeirante e Casas Estrela. Com regra agressiva, meu caro Britão, hoje já é dia 27, né?
Boa 27, tarde. Macoré. Boa tarde, então. Meu abraço pro pessoal da Comercial Bandeirante, meu abraço pro pessoal da Casa Estrela. É verdade. Casa Estrela, amiga sua, é por toda a vida. Tinha uma propaganda assim em Casa Estrela, minha amiga, tinha, eu me recordo de criança, propaganda, rapaz, que pegou, e pegou bem. A estrela amiga da sua companhia, ou da sua família, alguma coisa assim. Terça-feira, 27 de dezembro do ano de 2016. Junto comigo, Macorélio Show, aqui na técnica, Luca Listro, na unidade móvel, como móvel. No setor policial, Jair Nunes, no departamento comercial, Marcelo Rodrigo Montauro, comandando o Citimaço em comunicação, Kaique Agostinho. Uma boa tarde para você, uma boa sintonia. E daqui até isso aí, vamos trazendo o que acontece em nossas cidades. Nebulizado variável, a partir de agora, pancada de chuva, deu uma, mas que não fez nada, né? Amanhã, quarta-feira, para subir nublado com chuva e trovoadas. Quinta-feira, para subir nublado com chuva e trovoadas à tarde. Sexta-feira, para subir nublado com chuva e trovoadas. A partir da tarde, é o que prevê o CIMEPAR, de hoje até sexta-feira. Pois é, a gente vê na rede social uma manobra que é para protelar na realidade, né? Em novembro desse ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tomou uma decisão que representou esperança de vermos derrubado o leprejo indivíduo, o do auxílio moradia a magistrado, que vem sendo pago em valor fixo, mesmo a juízes que têm residência própria na cidade onde trabalham. Com a aposentadoria de Joaquim Barbosa, Barroso havia herdado a relatoria de uma ação movida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em 2010, mas também em 2016, e resolveu liberar a ação para julgamento no mês passado. Sem conseguir uma liminar a seu contento naquela ocasião, alguns juízes promoveram uma nova ação em 2013, a qual a associação se juntou como parte interessada. A relatoria ficou contra o Luiz Fux, que concedeu o liminar, beneficiando todos os juízes federais. E a decisão, que vale atualmente, embora em caráter provisório, como de toda liminar, essa decisão equivale. Por isso é frustrante ver que a associação pediu o cancelamento da ação original, aquela relatada por Barroso, e que estava prestes a ser analisada pelo plenário do STF, oferecendo uma chance ímpar de resolver definitivamente a controvérsia. Do ponto de vista puramente processual, é um direito da entidade, mas a atitude traz em si um paradoxo. Os principais interessados na resolução da controvérsia preferem não vê-la resolvida, ou, ao menos, não definitivamente. Acontece que a Associação dos Juízes Federais do Brasil sabe que há enorme chance do privilégio ser definitivamente suspenso se o processo for julgado. Há, na Suprema Corte, apoio suficiente para barrar em definitivo o pagamento do benefício. O efeito prático da medida, portanto, é impedir que o STF resolva, enfim, essa polêmica. Com a desistência no primeiro processo, a benesse continuará sendo paga com base na liminar de Fux. O problema é que essa liminar tem mais de 2 anos e até o momento Fux não deu nenhum sinal de que pretende liberar o processo para julgamento em plenário. Ou seja, ainda que processualmente legítima, a atitude da associação é lamentavelmente proletarória e tem como único objetivo garantir que o auxílio continue sendo pago de forma indevida, apesar de já haver condições processuais para solucionar a questão. Nosso negócio é protelatório. É especialmente adequado a uma associação de magistrado mover a máquina do Poder Judiciário dessa forma. O enorme número de processos esperando um julgamento no STF, uma realidade que não é diferente das demais cortes judiciais do país e do conhecimento dos federais. Eles vivem cotidianamente o problema do congestionamento processual nos tribunais e chega a ser irônico que, ao pressentir seus interesses ameaçados, usem de expediente que apenas contribui para evitar o desfecho de uma decisão que não lhe agradará. O julgamento do processo relatado por Barroso poderia acabar com um privilégio que beneficia não só o bolso de magistrados, mas de diversos outros agentes públicos que usam o argumento de isonomia entre carreira para recebê-lo. Muito já se disse sobre a inadequação do auxílio moradia, do ponto de vista constitucional, contraria o artigo 39 da Carta Magna, que na remuneração dos membros dos poderes veda o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, outra espécie remuneratória. Além disso, a tabenesse tem sido usada como uma tentativa imoral de, por via tortuosa, recompor perdas salariais. Diante desse cenário, sendo aceito por Barroso, o pedido de desistência feito pela Associação dos Juízes Federais restará à Associação Brasileira esperar que Luiz Fux libere o processo de sua relatoria para julgamento. Não é conveniente que um assunto como esse continue a ser sustentar uma decisão provisória, prolongando desnecessariamente um impasse que pode ser conveniente para alguns, mas que incomoda também os bons juízes e prejudica efetivamente a nossa sociedade. É só para vocês verem como é que funciona esse país, né? É só para se sentir como é que é esse mundão chamado Brasil. E nós estamos tristes, porque o déficit de novembro assustou, porque afinal foram 38 bilhões, mas ficou até pequeno comparado aos 73 bilhões de rombo que será anunciado para dezembro. 34 bilhões em novembro, 73 bilhões em dezembro. A explicação para esse espanto, Mar Vermelho de 111 bilhões em 2 meses. O governo tem uma lista de razões e garante que pela primeira vez nos últimos anos entrará no ano novo sem pedaladas. Um dos truques que já havia se transformado em hábito era fazer de conta que estava pagando um compromisso no ano em curso, quando na verdade estava julgando para o dia seguinte. Funcionava assim: o governo emitia ordem bancária para pagamento no último dia útil do ano, o que levava a operação para o ano seguinte. Agora essa manobra está proibida. A grande explicação para o déficit de novembro está no superávit de outubro. Naquele mês, o resultado positivo foi de 40 bilhões. No mês de outubro, entrou dinheiro da repatriação e nós havíamos segurado várias despesas esperando a entrada dos recursos. Eu acho que a execução prudente era mesmo precisar para liberar depois que o dinheiro da repatriação caísse no caixa, disse a secretária de Tesouro, a Ana Paula Vescovi. Em novembro foram pagos os 11 bilhões para os estados referente à participação no imposto de renda. E no mês de dezembro estão sendo pagos mais 11 bilhões de participação nas multas. Alô. Havia outras contas atrasadas que estão sendo quitadas nesses 2 meses, como as contribuições para organismos internacionais que ficaram fortemente atrasados no governo Dilma, tarifas bancárias, principalmente devido ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, que também vinham sendo postergadas desde 2002. Em maio, ao assumir o governo, o presidente Michel Temer prometeu realizar todos os pagamentos que estavam pendurados, Mas como só agora os recursos da repatriação chegaram, é nesses 2 meses que estão sendo feitos os pagamentos. Se as despesas foram uma herança ruim do governo Dilma, pode-se argumentar que as receitas também foram herdadas do governo passado, já que foi naquela administração que se propôs a lei da repatriação. No governo explica-se que o grande avanço agora foi evitar qualquer tipo de manobra para protelar e esconder os pagamentos, como explicou um funcionário da área econômica. Pela primeira vez desde 2009, este ano haverá uma meta limpa, sem pedaladas, truques, sem número escondido. Desta vez, não está sendo cobrado 100% de dividendos de companhias de governo, nem está havendo mudança de calendários que deixam contas dentro da gaveta. O governo anterior deixou um imenso rombo mascarado, disse uma fonte. O governo está autorizado a pagamento de parte do resto a pagar. No fim de 2014 foram para 2015 228 bilhões de resto a pagar. De 2015 para 2016, o passivo foi reduzido um pouco mais. Os restos a pagar ficaram em 186 bilhões. Para o ano que vem, o número vai encolher, porque só nesse mês serão quitados 20 bilhões. Além de despesa atrasada, o governo atual enfrentou um salto enorme no déficit da Previdência, causado em parte pela queda da arrecadação, e outra parte pelo aumento dos custos dos benefícios. O déficit já estava crescendo, mas o governo passado anunciou que faria uma reforma da Previdência e depois apresentou um projeto. As despesas obrigatórias caíram um pouco, porque houve auditoria nos programas sociais, redução de subsídios e subvenções, ao todo se conseguiu uma economia de 5 bilhões, disse o secretário. De qualquer maneira, não basta que a atual administração cumpra a meta. O déficit primário é enorme, aumentou em relação ao ano passado, quando houve o pagamento das dívidas junto aos bancos públicos, as chamadas pedaladas. É fundamental a eliminação de truques, manobras, déficit escondido, porque, a partir do ano que vem, entrará em vigor a emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos, como será o momento de dar total transparência às contas públicas. A limpeza da estatística é um grande passo, mas é necessário, além disso, reduzir o déficit, porque essa é a única forma de país defender a estabilidade da economia. E nós temos que prestar atenção. Nós sabemos onde está apertando, né, na nossa casa, o que está apertando, né, no nosso bolso, no nosso dia a dia. Um acidente ontem, na BR-280, movimentou o corpo de bombeiros com vários caminhões, porque próximo ao acesso ao município de Nilópolis, terminou com um morto e pelo menos 2 feridos. Duas pessoas ficaram presas à ferragem, sendo encaminhadas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Porto União para atendimento no Hospital São Brás. Aristide Palermo, 73 anos, morreu no hospital. A outra vítima, ainda não identificada, continua internada em estado grave no Hospital São Brás. A colisão envolveu uma cena com placas de Joinville, um Ford Escort de Brusque e um Chevrolet Prisma na cidade de Pacajá, no Pará. As vítimas ficaram presas, as ferragens estavam no veículo Ford Escort. Uma criança que estava no veículo não sofreu ferimentos, mas foi uma porrada, rapaz, que Deus o livre e guarde, né? Que coisa de louco isso. Ali numa reta, né, cara? Evidentemente é abuso de estado e descuido, né, cara? Desatenção por completo. O deputado estadual e médico Antônio Aguiar esteve à frente de 3 propostas que asseguraram importantes avanços na área da saúde. Foi dele a primeira proposta de emenda constitucional à PEC, que tramitou na Assembleia Legislativa, prevendo que as sobras financeiras dos poderes fossem dadas aos hospitais filantrópicos. Após muito debate, apenas o Legislativo repassou recursos e parte cobriu dívidas com hospitais. A Guia também elaborou um projeto substitutivo que uniu 2 PECs, cujo resultado é uma progressão, elevação dos recursos para a saúde, passando em 3 anos, de 12 para 15% o percentual do orçamento do Estado para o setor. E foi dele a lei aprovada que garante a publicação na internet da lista de espera de pacientes que aguardam consultas, exames, procedimentos ou internações na rede pública. a transparência nas filas, datinhos, jeitinhos e ilegalidade que prejudica quem está com a saúde fragilizada. Todos poderão acompanhar as listas por especialidade médica, identificadas pelo RG ou CPF, percebendo o avanço de posição até chegar, ele explica. Olha, essa lei do Aguiar é fundamental. Transparência, né? O prefeito de Vitória, Santinho Roveda, que é um guri em comparação a gente, né? Mas ele deixou bem claro a sua posição como prefeito de União Vitória. Ele disse aqui, entre tantas coisas que falamos quase que uma hora, de que o político, a população quer que políticos imprimam responsabilidade, transparência e principalmente o coração ao jeito de servir, né, os propósitos da coletividade. Usar o coração para atender esse povo sofrido, esmagado, espoliado. Quero ouvir como é que vai funcionar, Aguiar. Mas eu te cumprimento, deputado, porque você é médico. Médico está aí no quinto mandato como deputado. E se der certo essa fila, lógico que vai acabar com o jeitinho brasileiro, aquela lei de Gerson, que é de a vantagem de levar em tudo. Uma lei besta no cigarro mistura fina, que o Gerson fumava e dizia, eu gosto de levar a vantagem em tudo. E, cara, essa lei matou ele, né, cara? Porque todo mundo chama de lei de Gerson. Eu acho que é por aí o caminho, por caminho da transparência. A pessoa com a saúde fragilizada vai acompanhar na internet como é que tu aí. Quantos foi? Quantos faltam? Quando precisa? Parabéns, Aguiar. Parabéns, deputado. É por aí, realmente, o caminho. Por aí o caminho. Nessa última semana do ano, poucos serviços estão funcionando no Vale do Iguaçu. Funcionam bem, por um lado, os atendimentos nas principais unidades de saúde. Os Correios informam que há e-mail falso em circulação. Em nota, a empresa garante que o envio não é dela e alerta a procura do risco pires no conteúdo. Para rastreamento, pedimos que realize suas consultas no endereço www.correios.com.br/rastreamento ou pelo nosso aplicativo disponível. Caso receba alguma mensagem com as características apresentadas, apague imediatamente e desanota. Os Correios não enviam e-mails aos usuários para enviar telegramas, solicitar recadastramento de pessoas ou avisar a chegada de encomendas, a menos que seja solicitado. Ressaltamos também que os serviços adicionais pedido de confirmação de entrega e cópia do telegrama somente são enviados via e-mail quando solicitados pelo cliente, sendo encaminhado separadamente, completa o texto. Então, gente, todo cuidado é pouco com relação aos Correios, né? Tome cuidado, hein? Aliás, tome cuidado em tudo, né, cara? Para você aí não cair nos golpes, aí, que nem uma mulher caiu no Natal aí com R$2.000. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. 17h20. Trabalhador, você tem até o dia 30 para sacar abono salarial. Presta atenção! Presta atenção! Mais de 900 mil pessoas ainda não retiraram o benefício. Prazo para saque nas agências termina no dia 29. E no autoatendimento, dia 30. Presta atenção! Hoje é 27! Hoje é 27! O prazo para saque do abono salarial ano base de 2014... está terminando e cerca de 920 mil trabalhadores ainda não tiraram o benefício em todo o Brasil. Esse número refere-se aos beneficiários identificados depois da extensão do prazo para saque que terminou no dia 30 de julho. A data limite para buscar o valor do salário mínimo, 880, nas agências bancárias, vai só até quinta-feira, dia 29. Já quem tem o cartão cidadão e senha registrada, pode fazer o saque em terminais de autoatendimento de caixa e casas lotéricas até o dia 30. Nesse dia, as agências bancárias estarão fechadas. Então, presta atenção, hein, gente? Presta atenção. O abono salarial, para veja quem tem direito. O abono salarial, ano base 2014, está sendo pago para quem estava inscrito no PIS/PASEP há 5 anos ou mais. e trabalhou com carteira assinada pelo menos pelos 30 dias naquele ano, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é preciso ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o portal do Ministério do Trabalho, www.trabalho.gov.br/bono-salarial. Basta inserir CPF, o número do PIS/PASEP, data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é a Central de Atendimento Alô Trabalho, que atende pelo número 158 e também dá informações sobre o PIS/PASEP. Se o trabalhador verificar que tem direito a abono no base 2014, na relação do seu trabalho, mas receber uma informação diferente da agência bancária, deve pedir que o atendente faça uma nova consulta a partir do CPF e que atualize os dados cadastrais do PIS ou do PASEP. Fique atento! Não deixe o dinheiro voltar para o governo, rapaz! O dinheiro está tão complicado, está tão difícil, não podemos deixar os homens pegar o dinheiro nosso de volta, né, cara? É verdade. Início do verão está aí, né, gente? Aumento das temperaturas, 34 graus tivemos ontem. Os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Quem afirma é o diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, Júlio Peclatti. Ele alerta a população sobre as mudanças fisiológicas que as elevadas temperaturas podem provocar no sistema cardíaco, como a vasodilatação, que ocasiona inchaço nos membros inferiores. De maneira geral, esse fenômeno é benigno, mas pode também ser sinal de algum problema de saúde, como insuficiência venosa crônica, varizes, edema linfático ou trombose, destacou o especialista. Em função dos riscos, ressalta-se a importância de a população ter alguns cuidados para diminuir a possibilidade desse inchaço. Realizar atividade física regular, evitar ambientes muito quentes, exposição direta ao sol, evitar ficar muitas horas sentado na mesma posição, em pé, sempre caminhar um pouco, mesmo que seja dentro de um ambiente menor, são alguns desses cuidados. Recomendo-se ainda que a pessoa tome pelo menos entre 2 e 3 litros de líquido de água por dia. Líquido. 2 a 3 litros, de preferência água. A alimentação deve ser leve, evitando comidas gordurosas, pesadas, usadas, dando preferência às carnes brancas e saladas. O sol deve ser reduzido porque absorve muito líquido e pode colaborar para o inchaço de membros inferiores e superiores. Outra dica é evitar corridas e jogos de praia como vôlei e futebol nos horários mais quentes, entre 10 e 16 horas. No horário de verão, de 11 às 17. Usar um bloqueador solar, boné, viseira, óculos e chapéu, né? A desidratação pode ter efeitos graves para o paciente que tem doença cardiovascular ou cardiovascular periférica, relacionada à perda do nível de consciência, desmaio e queda de pressão arterial. Todo cuidado é pouco, então nesse solzão que está aí, para você que está viajando para a praia, que inveja que eu tenho de você, né? Que inveja que eu tenho de você. Marco Aurélio, tem o pessoal do Procon aí?
Vamos lá.
O Maicon Baldesser, do Procon de Santa Catarina, ele está dando uma orientação sobre a troca de presentes após o Natal. Ele explica como é que deve ser acertado, patati patatá. Fala, Maicon!
Estou acertando aqui, colocando no ponto aqui, meu caro Britão. Agora sim, matéria Procon, é isso, né? Isso. Então vamos lá.
Bom, vamos lembrar ali que tudo que o consumidor e o fornecedor, tudo que for acordado entre eles, ele vale como lei para a questão da relação de consumo. Mas, de modo geral, questão de cor, de gosto e de tamanho, elas não são obrigatoriamente trocáveis, né? O consumidor não, o fornecedor não tem obrigação de trocar, a não ser que quando foi ofertado e quando foi vendido isso ao consumidor, foi prometido, olha, que se não servisse, ou caso a pessoa não gostar, pode ser trocado. Aí sim eles vão ter que cumprir. No caso, as trocas elas são por defeito ou por vício, né? Quando a relação de consumo ela ocorre fora do estabelecimento comercial, a gente tem como exemplo os catálogos ou a compra pela internet, aí sim o consumidor tem o chamado direito de devolução, ou seja, ele pode cancelar esse acordo a partir do momento que o produto chega para ele ou que da assinatura do contrato. Ele tem aquele prazo de 7 dias para desistir da compra. Varia entre os produtos duráveis e os produtos não duráveis. Os produtos não duráveis, a reclamação, ela tem que ocorrer em até 30 dias. E dos duráveis, como os eletrodomésticos, brinquedos, livros, o consumidor tem 90 dias para efetuar o seu pedido de troca. Lembrar que tem que guardar os seus comprovantes de compra, né? Principalmente a questão da nota fiscal, que é o que vai comprovar e vai poder utilizar para reclamar depois. Porque acontece, muita gente acaba jogando a nota fiscal fora e o fornecedor ele não tem obrigação legal de fornecer uma segunda via. Então, a comprovação da compra ela se dá a partir da nota fiscal. Os documentos ali na internet, principalmente a nota fiscal, exigido do consumidor a nota fiscal para poder comprovar a sua relação de compra e todos os documentos que ensejaram essa negociação entre o fornecedor e o consumidor.
Na sequência, eu tenho a CDL, Marco Aurélio, nome da matéria. Quem fala é o Luciano Karpovics, que comanda a CDL. Ele fala que as compras de Natal foram parecidas com o Natal do ano passado. Como é que foi, Luciano?
Que foi um Natal até satisfatório. Ele ficou equivalente ao passado. O ano passado teve até alguns índices que foram melhores. Eu gostaria de citar aqui como exemplo, as consultas de compras a prazo do dia 1º ao dia 25 teve um aumento de 10% em relação ao ano passado. Então as pessoas compraram a prazo mais do que o ano de 2015. Como as consultas a prazo também servem como um termômetro para as vendas à vista, acreditamos que o resultado ainda foi mais ou menos nesse índice, em torno de uns 10% a mais do que ano passado. É um bom número, assim, até a gente ficou surpreso, porque existia uma onda de pessimismo muito grande, né? Mas então, assim, as vendas até foram satisfatórias. Outros índices também que é legal de ressaltar que as pessoas conseguiram pagar suas contas mais esse ano do que o ano passado. Então também, mesmo na onda do pessimismo, mesmo que as pessoas não tenham comprado tanto como compraram em 2015, as pessoas conseguiram pagar melhor suas contas. E isso também é um sinal positivo que as coisas tendem a normalizar. Então, provavelmente o ano de 2017 vai ser um ano melhor para o comércio.
Tomara, presidente! Tomara, presidente! Tomara, presidente! Tomara! Vou torcer que seja! Olha, gente, as agências bancárias de todo o país estarão abertas para atendimento ao público até a próxima quinta-feira, dia 29. Fecho na sexta-feira, dia 30, para o recesso do ano novo. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro, segunda-feira, primeiro dia útil de 2017. Preste atenção! Federação Brasileira de Bancos, Febraban, ressalta que as contas em carnês com vencimento na data em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao feriado bancário sem cobrança de multa por atraso. A alternativa para dia em que não houver atendimento, bancos tiveram os caixas eletrônicos, internet de banco por telefone e correspondente bancário em casa lotérica que agenda os correios. Presta atenção! Presta atenção! Eu tenho uma nota, o nome da matéria é Paraná, Marco Aurélio. Atenção que as emissões de nota eletrônica vai ser obrigatória a partir de janeiro, hein? Vamos ao nosso correspondente no estado do Paraná falar sobre essa obrigatoriedade. Vamos ouvir!
A partir do próximo dia 1º de janeiro, a emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica passa a ser obrigatória em todas as operações de comércio varejista, conforme está previsto em resolução da Secretaria da Fazenda do Paraná. De acordo com a auditora fiscal, Lucianara Neus, que coordena a implantação da nota fiscal eletrônica, no Paraná, qualquer contribuinte que promova operações no varejo serve para emitir a nota.
As empresas que promovam qualquer operação no comércio varejista, elas estão obrigadas a emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica, independente de elas estarem com a CNAE, que é a atividade, né, econômica de varejo cadastrado no nosso cadastro ICMS.
Lucianara explicou que uma outra resolução, também da Secretaria da Fazenda, alerta que a emissão de cupom fiscal por equipamento ECF só é permitida até o próximo dia 31. A partir de janeiro de 2017, todas as ECF usadas na venda de mercadorias vão ser inativadas automaticamente, sendo o cupom fiscal considerado irregular. A auditora fiscal disse que até agora cerca de 60% dos varejistas do estado já estão habilitados para a emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica. De acordo com ela, os contribuintes que até o presente momento não migraram para a nota eletrônica não devem deixar para a última hora e estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Orgânica do ICMS para uso de documento fiscal não regulamentário.
Os contribuintes que, a partir de 1º de janeiro, não estiverem emitindo a nota fiscal de consumidor eletrônica, eles vão estar sujeitos às penalidades, né, prevista na nossa legislação do ICMS com relação à emissão de documento irregular.
A obrigatoriedade do uso da nota eletrônica seguiu um cronograma que teve início em julho de 2015. Os postos de combustíveis foram os primeiros na lista de substituição do cupom fiscal ou da nota fiscal de venda ao consumidor pelo novo documento, que tem existência apenas digital e é emitido e armazenado eletronicamente. Estão liberados da exigência somente os microempreendedores individuais. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas no www.sped.fazenda.pr.gov.br. Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná.
Obrigado, Amanda, querida. Olha, gente, se 2016 foi ruim para você, para mim, rapaz do céu, foi terrível. Mas eu agradeço assim mesmo. Olhar para a vida, especialmente o ano que passa, deve ser encarado como um exercício de avaliação crítica. E não um ritual de autoenaltecimento sobre prováveis conquistas. Mesmo os erros exigem agradecimento, pois eles, bem ou mal, lapidam o seu caminho. Agradecer é reconhecer, lembrar e mudar o ângulo, olhar mais de perto ou mais de longe até que algo se produza. Fazer o contrário disso, medir o ano pela contabilidade de sucesso, não é ser crítico sobre si mesmo. O risco disso se torna uma rotina robótica. É nessa hora que devemos pensar na revisão, até para impedir que tenhamos uma vida alienada. A ideia é que não apenas se caminhe, se passe pela vida, mas que se faça a vida, isso explica uma revisão de consciência. Uma pessoa inteligente é capaz de ter uma visão crítica, o que não deve ser encarado como um encargo, embora exija esforço. A capacidade de ver seus defeitos não deve ser um martírio. Se isso acontece, é porque a pessoa não teve a nitidez ou foi frágil demais nessa reflexão. Não faça plano às pressas, uma cobrança exagerada sobre o ano que passou. Apenas para gerar mais desculpa pode se transformar e um subterfúgio para as mesmas traições em relação ao que queremos. O impacto pode ser muito negativo, pois vai confirmar a nossa crença de que estamos apenas condenados a ser nós mesmos. Fazer as pressas planos para o ano seguinte não é algo bom, porque são apenas declarações de desejos, muitos deles de formados, feitos a tocar de caixa, e que acabam nos afastando do que realmente vale a pena e importa. A importância de se sentir, entre aspas, o vazio. Se for por olhar desacompanhado e desavisadamente para si, criar tabelas de metas comparadas no atacado com o vizinho que comprou um carro novo e você não, é melhor não fazer. Deixe que o vazio trabalhe antes. Experimente sentir o vazio, a falta ou a saudade antes de qualquer avaliação. Das atitudes que demonstram um agradecimento real, prefira se encontrar amigos e familiares e, sobretudo, reencontrar a si próprio. A experiência não cabe em objetivos e metas, mas na riqueza ou pobreza da própria vida. Lembre-se como chegou até aqui e de como os desejos se transformaram no decurso da sua realização. De como eles devem ser reventados e às vezes deixados para trás ou trocados por outros. Não seja banal quando a felicidade surgir. também não espera ser feliz o tempo todo. Afinal, a felicidade não é o lugar onde você chega, não é um ponto no futuro do tipo, um dia eu serei feliz. A felicidade é uma ocorrência eventual, que não acontece sempre, mas acontece. E quando surgir, ela precisa ser aproveitada. Uma grande decisão para 2017 é saber que, embora não seja feliz o tempo todo, nos momentos em que puder ser feliz, não seja banal, seja feliz. Fim de ano, trabalho e respeito. Em um ano de tantas mudanças no país, viu-se entre as famílias e amigos não apenas conflito de ideias, mas confronto com objetivos de anular e descartar as pessoas que pensam diferente. Aproveite, final do ano chegando, mais uma festa, para usar as virtudes, pratique o respeito da paciência. Nós temos uma situação hoje muito tensa em relação a várias circunstâncias e pessoas pouco pacientes. A capacidade de sustentar um conflito, sem que se transforme em um confronto, exige paciência. Estamos menos pacientes por causa da crise, da instabilidade política, do próprio cansaço de fim de ano. Em um ano difícil, é necessária a capacidade de observar, como se diz, olho por olho. Uma hora acabaremos todos cegos. Hora de escutar, não apenas de ouvir. Observar e escutar, não apenas ouvir. Respeitar a opinião das outras pessoas, sem querer mudar a visão de mundo dela, é um exercício difícil, mas pode ser alcançado. Se ela pensa assim, deixe que ela pense assim. A surdeza devém do fato de que já sabemos o que o outro vai falar. Sabemos o que o tio conservador vai dizer. Qual será a resposta do jovem rebelde, ambos profissionais, na armação do barraco. Mas quem leu um livro novo sobre o assunto, quem trouxe nos presentes aquele texto crítico para qualificar sua palavra, quem seria capaz de repetir com justeza e generosidade as palavras do seu oponente? Escutar. Escutar mais é melhor. Escutar os detalhes e não concluir. Deixe as conclusões para um ano novo, né? Só escute, escute. E se der, cante também. Ah, no banheiro, tome banho e cante. Nem que os vizinhos enchem o saco, mas você canta e acabou. E olha, gente, em tempo de escassez, prefira a coragem e a humildade. Tanto um como o outro e um contra outro. Grandes e rápidas soluções são o pior inimigo de situações complexas e angustiantes. Em geral, elas carregam o nosso desejo de nos desincumbirmos de fazer nosso próprio destino. E nós tentamos com ideias demais, ou seja, nela, recusa e posicionar-se como sujeito de nossa própria existência. A felicidade, gente, repito, é uma ocorrência eventual, que não acontece sempre, não acontece todo dia, não acontece toda hora, mas acontece. E quando surgir a felicidade, ela precisa ser aproveitada. E o ano que vem, uma grande decisão tua, minha, de 2017, é saber que, embora não seja feliz, o tempo todo nós podemos, em que puder, ver a felicidade em pequenos atos da nossa vida. Eu não sei se sou filósofo ou não, filosofia ou não, filósofo ou não, mas, cara, eu gostei desse texto abordado, que traz efetivamente aquilo que nós devemos pensar. Às vezes, cara, você deixa o cara falar e você quer dizer que o cara está errado. Pô, deixa que ele pense daquele jeito, cara. É o pensamento dele, porra. Não queira impor aquilo que você acha que é certo, para ele não é. E buscar felicidade na hora de levantar, de mexer o cachorrinho, de brincar com a tua filha, de brincar com o teu filho, de sair e dizer bom dia pro vizinho, nem que ele não te responda. Bom dia, vizinho. Eu faço isso, cara, se eu faço eco no elevador. Eu tento ser, levar a vida com otimismo, mesmo com dificuldades e mesmo sendo infeliz. Porque a felicidade, ela não está toda hora, porra. Você não pode estar feliz a todo instante, todo momento. É interpretação, você é artista. E aqui nesse horário eu sou artista. termina às 6 horas, eu estou arrebentado, esbodegado, mas eu fiz minha parte das 5 às 6 com a maior competência do mundo para levar para você informação, entendimento, dar risada, palhaçada, caceta, o diabo. Mas eu tentei ser o melhor nesse horário. Eu acho que é assim que a gente espera a vida. É difícil conviver com pessoas que reclamam de tudo. Pô, você tem sol, ela quer chuva. Você tem chuva, ela quer sol. Se está muito quente, ela quer frio. Se está frio, ela quer muito quente. Cara, como dizia meu pai, não tem troço que sirva. Não tem o que sirva para uma pessoa dessa. É uma noite impossível conviver, porque ela é mau agouro, rapaz. Ela te traz para trás. E o negativismo te faz com que você possa cair nesse papo. Porra, nunca tá bom nada, cacete. Mas será que a vida te reserva só coisa ruim? Tem aquela história que Deus reserva o fardo para você carregar? Pô, eu não sei se Deus quer isso. O meu Deus não quer isso, meu Deus não quer maldade, meu Deus não quer judiação, meu Deus não quer que ninguém morra, meu Deus quer amor, carinho, compreensão, felicidade, beijo, abraço, ser feliz, esse é meu Deus, se o teu Deus for esse é meu também. Né? Agora, tem que pensar bem, viu gente? É o final do ano, o ano de reflexão, um ano difícil para todo mundo. Não me sobrou um tostão do 13º, estou com as contas relativamente em dia, algumas bastante atrasadas, mas como virar 2017 me virando, trabalhando para poder pagar as contas. Graças a Deus com saúde, isso me preze e rezo, que Deus me preserve a saúde, né? Para que eu possa aí curtir meus filhos, minha filha de 1 ano e 5 meses, e a minha netinha Catarina, né, que está aí já quase saindo do hospital, está com 2,490 kg. Cara do céu, logo ela vai para casa. Presente que Deus me deu, uma guerreira que está lutando há 60 dias, né, a ser prematura, para poder enfrentar esse Brasilzão chamado aí, mundo que é o Brasil, né, cara? Aí dá tudo certo. Quem tem fé, Deus ajuda, né? Marco, olha, eu tenho uma matéria sobre intoxicação. Interessante que tem que ter cuidado, viu, gente? Cuidado. Mamadeira, principalmente, né? Eu já tive uma experiência. Eu fazia mamar e deixava já na cama da minha filha para de madrugada não precisar levantar. E eu consultei uma mamadeira, o leite coalhou, que é leite de caixa. Aí me ensinaram que se fizer com leite ninho, não coalha. Mas eu digo também, não pode ter preguiça, né? A hora que você mexer, uau, mamar, você sai correndo para lá, esquenta e traz o mamar morninho para ela. Então não tem mais deixar no travesseiro dela, porque mesmo dormindo, pela experiência dela já, ela com os olhos fechados, tirava a tampa, mamava, punha a mamadeira e dormia de novo. Então nós estamos tendo que ter cuidado. Até por causa da intoxicação, né, cara? Muito quente. E aprendi até ontem, eu fiz comida para hoje, e no que eu terminei eu já pus na geladeira, só é pôr quente. Aprendi que tem que pôr comida na geladeira. Terminou, pôs no vidro, geladeira. Por causa das bactérias, cara, não tem que deixar esfriar para pôr na geladeira. Bota quente mesmo na geladeira, não estraga. Mas só, não pega bactéria nenhuma do ar aí. Cuidados para evitar intoxicação alimentar, a matéria intoxicação, Marco Aurélio. Vamos a ela.
O aumento das temperaturas facilita a proliferação de germes e bactérias que estragam os alimentos mais rapidamente. Para evitar uma intoxicação alimentar, é preciso ter alguns dos cuidados, como explica a diretora de Vigilância Sanitária, Raquel Bittencourt.
O principal cuidado é com a conservação, principalmente com dois pontos. O descongelamento de alimentos crus, como carne de frango, de porco, enfim, as diversas carnes. Se congeladas, elas devem ser sempre descongeladas na geladeira. Nunca acelerar o descongelamento à temperatura ambiente, porque isso propicia o crescimento de bactérias e é muito perigoso. A mesma coisa pratos prontos congelados. Sempre descongelar na geladeira.
Outro cuidado importante neste período é com a alimentação fora de casa, em bares, restaurantes e de vendedores ambulantes. Raquel Bittencourt destaca o que deve ser observado quando for se alimentar nesses locais.
Procurar observar a higiene geral, né, de quem está manipulando, quem manuseia alimentos não pode estar manuseando dinheiro, se ele tem um ponto de água ali para lavar a mão, para usar utensílios se for necessário. Então, a população tem que observar. Não somente atenção aos ambulantes, mas aos restaurantes que normalmente só abrem durante a grande temporada de verão, também observar a higiene geral. Aspectos de limpeza, não ter mofo, louça íntegra, quer dizer, não ter prato lascado. Quando for buffet para autoatendimento, tem que ter uma semicúpula ali em cima para proteção de espirros de saliva. Procurar, quando se servir de um autoatendimento num buffet, não falar enquanto está se servindo.
Lembre-se também de sempre verificar o prazo de validade dos alimentos antes do consumo. Da Rádio Secom, Marcos Lamperti.
CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Primeiro feirão de materiais para construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Chapa de cobertura online 2x0,95 de 48x36,90. Forração papiril de 16,90x10,90. Fio elétrico 1,5mm de 80x50. Tinta acrílica galão de 38x28,90. Caixa de água 500 litros de 198x139. Cobrimos qualquer oferta. O menor preço da região e não cobramos frete. A Comercial Bandeirante é nossa. É de União da Vitória e Porto União. Telefone 3522-3542.
Casas Estrela. É verão, tempo de férias, diversão e muitas ofertas das Casas Estrela.
Cadeira de praia alta, mor, por 5 vezes de R$ 9,98. Piscina 2.400 litros inflável por 10 vezes de R$ 19,90. A Estrela tem a maior coleção de chinelos Havaianas, Ipanema e Petit Jolie. E tem também os novos e charmosos biquínis da Reco para você escolher.
Aproveite as férias e o verão. Aproveite a promoção.
Estrela. Notícias em um minuto.
Proibido em mais de 60 países e em 5 estados brasileiros, o amianto pode ser abolido em Santa Catarina.
A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que veta o uso de produtos que contenham um mineral, empregado principalmente na fabricação de materiais de construção, como telhas e caixas d'água. O amianto é relacionado ao surgimento de doenças pulmonares e do câncer.
Os deputados aprovaram ainda a proibição da venda de tricloroetileno e de antirrespingo de solda a menores de idade. As substâncias são usadas na composição do lança-perfume e podem prejudicar a saúde.
Na venda para maiores de 18 anos, os comerciantes deverão fazer um cadastro do comprador com nome, RG, quantidade e especificação do produto.
Para que se tornem lei, as propostas precisam ser sancionadas pelo governador.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Primeiro feirão de materiais para construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Cimento 50 quilos de R$ 28,50 por R$ 21. Prego 17x27 de R$ 8,50 por R$ 5,60. Forro de PVC 200x8mm de R$ 16 por R$ 10,90. Ferro 5x16 barra de 12 metros de R$ 23 por R$ 14. Cobrimos qualquer oferta. O menor preço da região e não cobramos frete. A Comercial Bandeirante é nossa. É de União da Vitória e Porto União. Telefones 3522-3829 e 3522-3542.
A Copel alerta. Para sua segurança, não pesque, navegue ou circule na área restrita das usinas. A área de segurança das hidrelétricas é sinalizada com boias e placas, onde somente o pessoal autorizado pode entrar. Circular, navegar ou pescar nessas áreas pode ser perigoso. Respeite a sinalização. A sua segurança é nosso compromisso. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Casas Estrela. É verão, tempo de férias, diversão e muitas ofertas das Casas Estrela.
Cadeira de praia alta, mor, por 5 vezes de R$ 9,98. Piscina 2.400 litros inflável por 10 vezes de R$ 19,90. A Estrela tem a maior coleção de chinelos Havaianas, Ipanema e Petit Jolie. E tem também os novos e charmosos biquínis da Reco para você escolher.
Aproveite as férias e o verão. Aproveite a promoção.
Casas Estrela.
Pioneira 10 minutos para as 18 horas. Vamos chamar ela, trepidante esperta. Eu tô abençoado. Não, ela tá abençoada, né? Abençoa eu porque ela tá abençoada. Luca Listro, minha querida, é você. Boa tarde, de qualquer ponto da cidade. Fala, Lu.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde para os nossos ouvintes. Falamos diretamente aqui do Corpo de Bombeiros de Porto União. A gente veio até aqui conversar com o Sargento Anton. Passar aqui para a gente qual situação com relação aos banhos, né? Aumenta aí as temperaturas e aumentam também o número de banhistas no nosso Rio Iguaçu. Tarde de calor, como que é, Sargento Anton, para a gente ter esse banho de um modo um pouco mais seguro? Totalmente seguro não dá para garantir, né? Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Orientações, procurar sempre nadar com uma pessoa que sabe, como você falou, né, nadar junto com uma pessoa que tem um pouco de experiência, utilizar de colete salva-vida, boia, né, uma prancha, alguma coisa que você possa, né, se firmar, não usar álcool, né, que principalmente não usar álcool, né, evitar brincadeiras bobas dentro da água lá, tipo simular um afogamento para que as pessoas em volta também acreditem em você que realmente está acontecendo alguma coisa mais grave. E tentar achar pontos, realmente, preferência piscinas, né, em locais que você conhece, né, ou melhor, as pessoas que conhecem melhor, para você evitar de se enroscar em algum local, né, e ficar, acabar se afogando na situação, né.
Sargento Anton, a gente tem aqui no Rio Iguaçu muitos casos de afogamento. Como proceder numa situação de emergência? Qual que seriam as orientações? Assim, aconteceu um acidente, o que fazer?
Bom, a primeira coisa, se você não souber nadar ou não tiver nada que possa jogar, não se jogue junto, tá? Acione o bombeiro. Hoje ali próximo do Iguaçu, nós temos o bombeiro de Ana Vitória, temos o bombeiro de Porto União. Acione o bombeiro, vai ser acionado o mais rápido possível aqui. Que nem falei, senão você não sabe, não vá junto, porque vai ser mais uma vítima. Tá? Então, dá aquele momento de desespero, né? Você querendo ajudar, querendo que o bombeiro chegue o mais rápido possível, mas mantenha a calma, tente orientar as pessoas em volta para que não se joguem dentro do rio. Se tiver alguma embarcação próxima, pode ser usada a embarcação, tudo, mas sempre com o mais extremo cuidado possível, né?
Acredito eu que a primeira coisa que a pessoa pode fazer para realmente ajudar seria jogar alguma coisa, né, Sargento Zon?
Jogar uma boia, jogar uma prancha, né, ou empurrar alguma coisa que boia, né, realmente um isopor, alguma coisa que esteja próximo, que a pessoa se segure, porque ela estando firme em alguma coisa, o rio pode até levar, a correnteza pode levar, mas é mais fácil você pegar uma pessoa que nada a correnteza do que uma pessoa que afundou, né. Então, e evitar realmente, se a pessoa não tem condição, não pule na água, né, evite de entrar na água.
Sargento Anton, aqui a gente tem no Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu não é um rio muito propício para banho. A gente tem vários locais, tanques aqui, por se tratar do interior, que também não são locais apropriados assim para banho. Seria melhor restringir o uso desses locais, procurar realmente uma piscina para refrescar aí essas altas temperaturas?
Seria o mais certo, tá? Como você falou, o Rio Iguaçu não é próprio para banho. A gente sabe que tem vários pontos aqui para conhecer, qualquer raso. Mas tem muito enrosco, muito material ali que pode te machucar. Tanques, a mesma coisa, açudes, né? O ideal seria piscinas, onde tem pessoas, né, já capacitadas que ficam cuidando. Se você optar por pegar um açude, um tanque ou o próprio rio, leve alguma coisa junto que você possa ter de amparo, né? Ou alguém que possa te jogar uma boia, ou ter uma boia junto contigo, ou um colete, alguma coisa. Brinque com segurança, para evitar de dar algum problema maior, né?
E na dúvida, chama os bombeiros.
Com certeza, na dúvida chama o bombeiro e até, no caso de acontecer um ato mais grave mesmo, realmente chama o bombeiro, não tenta fazer nada sozinho, porque você pode ser mais uma vítima, né?
Sargento Anton, muito obrigado pela sua participação e pelas orientações aqui para a Super Rádio Difusora União.
Eu que agradeço e uma boa tarde para vocês.
Diretamente então no Corpo de Bombeiros Militar de Porto União, Luca Listro para a Super Rádio Difusora União.
Obrigado, Lu, obrigado, querido, bom trabalho. Todos esperando a pouco aí. Lu, você é pequeno para nós. Fui aprendendo a nadar uma tal de pedra branca, rapaz. É a parte mais funda que tem no Rio Iguaçu, embaixo da ponta ali dos arcos. Mas só que eu ia com o Arquimedes, com o Jair, com o Zeca Votroba, e eu era o menorzinho, eles iam nadar. Lá na raia eles me levavam, daí atravessavam o Rio Iguaçu, aí na volta eles mandavam, agora pule. Aí eu pulava, nadava cachorrinho, elas me ensinaram. Pô, cara, eu não deixei no meu filho ficar lá mais do Rio Iguaçu, calculo o que a gente fazia quando era pequeno. Jesus! Um dia eu rezei tanto porque eu desci de boia lá do Pintado. Eu digo, se Deus me ajudar a chegar no Barneário de Porto União, rapaz, eu estou muito feliz da vida. Tinha que chegar no Concórdia de boia, aquelas boias de caminhão. Mas foi uma luta para chegar. Meu Jesus Cristo, meu Jesus Cristo. Eu jurei que nunca mais ia colocar uma boia. Ah, nem a pau, Juvenal, nem a pau. Um assalto na Praça Coronel Amazonas. 3 horas da tarde, escute. Um homem relatou para a polícia que estava com o seu amigo. 15 horas, Praça Coronel Amazonas, Praça da Catedral. Quando dois suspeitos de posse de uma faca, de uma arma branca, exigiram que eu mesmo entregasse a sua bicicleta e um celular. E ele teve que entregar a bicicleta e o celular, rapaz. Chamou a polícia, socorro, polícia, socorro, pros homens da lei. A polícia de posse da característica, juntamente com a vítima que estava ali, realizou o patrulhamento pra cá, de lá, pra cá, daqui pra lá, pra cá, e localizou um dos autores, porém eu mesmo estava sem objeto do furto. Diante dos fatos, já tinha passado pra frente, o outro ficou com a bicicleta com o celular. Mas ele foi se confessar com a polícia lá civil pra ver quem que era o parceiro dele. Então não fique mais na praça, você viu que perde a bicicleta. Você viu que parece... 3 horas da tarde, né, cara? Você tá brincando, né, cara? Você tá brincando. Aqui na Praça da Sé, São Paulo, rapaz. Você tá brincando, você tá brincando. Furto qualificado. 19:04. A polícia se deslocou até a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro São Bernardo, aonde uma mulher disse o seguinte: a minha casa foi arrombada, seu polícia. E levaram uma televisão, levaram uma tela de computador, levaram um teclado, diversas peças de roupa. A equipe da polícia realizou patrulhamento pacada aqui, parada, pacada, pacada, não encontrou nada. Mandou a mulher fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que a Polícia Civil possa fazer investigações e possa tentar achar os objetos furtados. Lesão corporal. Pau cantou. Bicho comeu. É? Aonde? 22:45. O bar, até as 9 horas é bom ficar no bar. Depois das 9 só dá cacaca. Todo mundo molhado, todo mundo varão, todo mundo macho. Mas essa briga que foi na Mano Rivas, no centro. A pessoa disse para a polícia que foi agredida por um homem. O homem pregou-lhe o braço nele e, após pregar o braço, ele fugiu. A polícia pegou as características do homem que luta macho, muito macho. Foi para cá, para lá, para cá. Não encontrou elemento. Aí a polícia militar do homem, ó, agora você tem que ir para a Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência, lesão corporais, vai ter que ir no instituto ilegal. Abriu um inquérito policial, patati patatá, pilili palalá, não soube mais dizer o que que aconteceu, por que que levou tanta porrada. Aconteceu, 22:45 já é de noite, né? Já tem que estar em casa assistindo a novela da Rede Globo, né? Não pode estar na rua aqui, rapaz do céu, essa é verdade. Fique agora com o Marco Aurélio Show, ele vai tocar as músicas do fim da tarde e início da noite para você. Eu volto amanhã às 7 cacetada com o quadro Falei Tá Falado. E amanhã às 5 horas da tarde com o programa do Britão. Sexta-feira se aproximando. Vamos fazer uma grande festa aqui no último dia do ano. Vamos tocar tudo as músicas que embalaram a nossa alma durante todo o ano. Fui embora! Tchau, 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 tchau!
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou o Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União.
Até a próxima edição.